Olá, amigo. Sexta-feira, 14 de dezembro, 11h40 da manhã. Notícias Agrícolas voltando ao ar aqui ao vivo, agora, como sempre, para olharmos o mercado do boi. Isso mesmo, um mercado que já está registrando cada vez mais firmeza aí, Brasil afora. Vamos a São Paulo, então. César Castro Alves, analista da MB Agro, sempre presente aqui com a gente. Aliás, faz tempo que ele não fala aqui, mas hoje nós pegamos ele. Vai nos contar um pouquinho de como a consultoria está analisando esse mercado que o César está falando agora, antes de entrarmos no ar, que está indo bem, né, César? Pelo menos agora em dezembro a coisa continua mais firme em todas as pontas, seja na porteira dentro, seja no atacado, né, César?
Eu acho que sim, tá bom, mas não é só dezembro não, né? Tivemos um bom ano aí relativamente às outras proteínas, né, que sentiram muito aí os problemas de ração cara. A pecuária teve um ano de crescimento aí nos preços de boi, né? É claro que se pegar em termos reais isso fica bem pequeno, praticamente empata com a inflação, mas é um quadro bom aí com uma demanda externa boa, né? Ou seja, na média do ano deve ficar uns 4,5% maior o boi, né, em termos nominais, ou seja, mais ou menos empata com a inflação, e para o ano que vem você tem aí uma curva de preço futuro apontando 6% de crescimento. E alguns meses, né, até 10%, 9% em junho, por exemplo, junho, julho, aquele pico de safra, né, que a gente normalmente tem ali no meio do ano, a curva de futuros praticamente não mostra isso hoje. Então eu acho que isso mostra vamos dizer, o ânimo aí no setor.
César, tem analistas aí que estão dando 5 a menos na arroba no primeiro semestre e 5 a mais no segundo. Que você acha disso, César?
Olha, pessoalmente eu acho faz mais sentido do que essa curva flat aí, praticamente não considerando, né, safra entre safra. Se a gente olhar esse ano, que foi um ano, vamos dizer assim, normal, sem grandes embargos, né, teve só a Rússia, foi um ano de safra entre safra, né, primeiro semestre caindo, segundo subindo. Eu acho que essa é a cara da pecuária, né? Tudo bem que isso foi também um pouco influenciado pelo confinamento menor esse ano. E aí, assim, né, mesmo que a ração muito cara segurou um pouco e os preços subiram na entre safra. Poderia não ter acontecido se tivesse ração barata e muita gente confinando, mas foi um ano assim de safra e entre safra clara. O ano que vem eu vejo isso como mais razoável do que uns preços constantes assim, né, como está a cara da curva futura hoje.
Já que estamos fazendo uma espécie de balancinho, César, me diga uma coisa. Esse ganho, essa de 2018, ele anulou as perdas de 2017, ou pelo menos deu um empate. Como que você viu? Ele tampou, chegou, o copo ficou cheio ou não?
Olha, Giovanni, depende muito de quem você está falando aí, né? Porque aí você tem aí, acho que para os frigoríficos a margem no mercado interno foi pior, né? Porque ano passado, a verdade é que depois daquele período lá de embargos tal, que o boi caiu muito, né? O preço da carne não caiu tanto no mercado interno e aí virou margem, né? Então esse ano, na média, a margem do mercado interno, que não foi ruim, mas foi pior um pouco do que o ano passado para os frigoríficos. Aí você tem outros caras aí, né? Vamos pegar o criador. Bezerro, a pressão forte veio nos últimos anos em cima do criador, né, com o animal desvalorizando e a reposição melhorando aí, né, para os invernistas. O bezerro voltou a subir esse ano também, né, um pouco, né. A gente teve bastante abate de fêmeas, mas tivemos alta também, tinha forte demanda por bezerro. O bezerro já voltou a subir. Então, eu diria assim que a corda estava muito esticada no pescoço desse cara, deu uma frouxada. E para engorda, não foi ruim também não, né? A gente teve aí esses preços aí de boi aí próximo de 150 agora. Quem comprou esses animais lá atrás fez margem aí, só provavelmente passou aperto aí quem não fez bons negócios na compra lá atrás. Então, eu acho assim que foi bom. E para os frigoríficos também, né, voltando a eles, o fato de não ter tido bloqueios externos e a China dominando agora 45% da exportação, junto com um câmbio bastante favorável, fez com que a precificação de boi mudasse. Então, isso foi bom para o produtor indiretamente, porque melhorou a disputa, né, dos frigoríficos pela matéria-prima dele.
Exato. Vamos pegar uma ponta disso então aí, trazer para dezembro. Douglas, aí a gente viu aí naturalmente um certo acompanhamento do boi no câmbio, né, Douglas? E isso aí a gente volta, entra um pouco nas exportações, mostrando um pouco na sua visão como que é o impacto desses 80-20, ou seja, o 20% de abate que vai para o mercado externo, e como isso influencia do ponto de vista regional, algumas regiões que têm suas unidades aí, olhando com bastante pé no mercado externo, e como isso, de alguma maneira, pode há uma transferência para o pecuarista de uma maneira geral.
Olha, eu acho o seguinte, apesar da gente ter, né, a exportação representando 20%, como nós estamos com o mercado doméstico travado, né, o consumo deve ter crescido 0,5% esse ano, é, né, muito pouco, então todo esse ganho que teve a mais na precificação foi em função do crescimento da exportação, e aí grosso disso é China, né? A gente pegar, né, ano passado, China e Hong Kong era 38%, esse ano virou 45%. Então, nós estamos cada vez mais dependentes deles, mas a verdade é que, no caso do boi, eles mais que compensaram as quase 180 mil toneladas que a Rússia não comprou. Então, você imagina o que teria sido o ano se a Rússia tivesse tido o mesmo desempenho do ano passado, né? Felizmente, no boi isso não aconteceu, ou seja, a exportação caiu, como foi no suíno, mas o fato é que a exportação deu lastro para essa precificação melhor. E para mim, acho que ficou muito claro isso agora. Após a eleição do Bolsonaro, quando o dólar caiu, o boi caiu junto, simultaneamente, né, pelo menos a referência paulista. E depois que o câmbio voltou a subir, agora o boi voltou a subir, buscou os 150, sem dúvida, também ajudado pela demanda de fim de ano, mas muito par e passo com o câmbio. Então, aí, assim, as regiões que têm plantas frigoríficas com habilitação para exportação, produtor que tem essa possibilidade de vender, ele é outra conversa, né? Porque você tem disputa, porque é nessa via que está crescendo, apesar de ser os 20%, mas é aí que está. Esses 20% cresceu 12% esse ano, né? Então não é pouca coisa. Então aí é outra conversa. Agora, obviamente, para o frigorífico que está numa região que não tem planta habilitada para exportação e o cara está refém do mercado doméstico, aí é muito mais complicado. Então, assim, na média Brasil, eu acho que a exportação foi o que deu lastro para o boi esse ano. Agora, isso não acontece para todo mundo, né? Claro que quem, por exemplo, a Rússia esse ano que ficou fechada, não adiantou nada ter frigorífico habilitado para lá, porque não teve volume, né? Agora, então, ou seja, resumindo, quem tem a China aí na sua região teve outro ano.
É como você falou antes de entrar no ar, né? Quem tem a China no quintal vai bem, né?
É isso aí, é isso aí. É bom demais e ao mesmo tempo só cresce essa simbiose nossa, né? Porque isso já está virando quase metade da pauta de boi, então assim é importante e provavelmente tem demanda para muito mais, mas cada vez mais são eles que estão direcionando aí a produção e os preços em última instância.
O César, olhando agora daqui na segunda semana de dezembro, daqui para frente, pelo menos até o final do ano, o que a gente tem visto alguns pecuaristas regionais na nossa regionalização do mercado que a gente tem feito aqui rotineiramente, alguns estão notando que ainda alguns frigoríficos grandes têm algum conforto, ou seja, que compraram muito para exportação e aproveita também para ter uma folga no mercado interno. Boi a termo também, né? Agora, ainda um restinho de confinamento, que melhorou agora com essa estiada dos últimos dias. Muitos conseguem ainda manter um pouco os animais ali, mas eles vão ter que soltar. E deixando com algum conforto alguns frigoríficos grandes e a competição aí, entre médios e pequenos, puxando um pouco do 150 até o 153. É mais ou menos isso que você vê também, César?
Olha, eu acho que é assim, né? Porque o dólar está pressionado aí, né? O jogo da exportação tá delineando isso. Me preocupa um pouco depois da virada de ano, porque a demanda vai esfriar interna, né? Mas não necessariamente a exportação. Nós tivemos alguns anos atrás aí entrando no mês de janeiro com preços em alta, tá? A despeito de safra. E agora esse ano tem algumas particularidades, né? Acho que a primeira dela é que choveu muito cedo. então na maior parte das regiões. Então os pastos já recuperaram e provavelmente já tem um fluxo maior de boi gordo entrando aí, o que antecipa uma possível pressão de safra. Eu acho que assim, os abates também têm crescido, né? Têm vindo para maiores, o que está dentro do esperado. Mas pode ser que acho que enfraqueça um pouco ainda após a virada de ano, por causa que o mercado interno, os 80%, vão ter uma demanda mais fraca, né? Mas ainda assim está bastante razoável, né? Esses patamares aí para boi de em torno de 150 aqui. Então não acho, não vejo nenhum risco de desobstrução e queda muito forte dos preços aí, não, justamente porque a gente aposta que a exportação vai continuar boa, né? E em princípio não parece que o câmbio vai voltar a apreciar, né? O real apreciar. Então a tendência é que a gente tenha mais ou menos esses preços aí.
E Douglas, desculpa, ontem nós falamos, um dia a dia falamos com o Douglas, e aí eu me confundi. César, olhando aí os diferenciais de base de algumas regiões, a gente já percebe que já está um alargamento, né? Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Goiás. Isso daí já começa a ficar dentro da curva, né? Fora da curva é o alinhamento que esteve boa parte do ano, né, Douglas? Douglas, mais uma vez, confundi seu nome aqui, desculpa.
Não, não tem problema. Não, acho que é isso mesmo, né? Ou seja, vai as regiões. E aí, como já está secando em algumas regiões, né? Estamos vendo aí Mato Grosso do Sul, Paraná, com as regiões já tendo dificuldade no pasto, né? Isso não é. Falei de muita chuva no que acelerou o plantio no Cerrado, tudo, mas a verdade é que não é geral isso, né? Tem pontos aí, aliás, bastante críticos, né? Muitos, muitos dias, semanas sem chuva. Então, isso muda totalmente, né? Certamente as regiões que tiverem mais restrição de água agora vai atrasar essa safra. Mas, assim, eu ainda tendo a ver, no modo geral, para a pecuária, que é muito distribuída, boas condições de oferta. Eu acho que esses diferenciais eles vão se alargar conforme for o fluxo, né? Por exemplo, a região lá do Alto Araguaia, sul do Pará, ali está chovendo bem. Então, eu acredito que vai ter gado de lá saindo e ajuda a equilibrar o que vai faltar talvez no sul, em função desses dias muito quentes.
E você falou do Alto Araguaia, vou lembrar aqui que a conversa que nós tivemos ontem com o Fábio Brandão, de São Miguel do Araguaia, ele falando que já é possível, tá, já tem gente conseguindo segurar, cadenciar a venda, não vender todos os animais, jogar para o mês que vem. E isso, as três principais unidades compradoras lá, JBS, JBJ e um médio que agora não me lembro, daquela região, eles inverteram o processo. Eles que estão sendo pressionados agora a aceitar um pouco mais a regra do jogo aí, viu, César?
Aí, ó, tá vendo? Quem diria? Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, o produtor também, cada vez mais, ele está usando as ferramentas e ficando mais, vamos dizer assim, adotando as estratégias de comercialização mais inteligentes, né? Pessoalmente, eu acho que hoje, por exemplo, essa curva aí de futuros aí, contando 158 lá para o ano que vem, para setembro, eu faria uma put aí, travaria esse preço, ficar tranquilo, ficar 6, 7% acima do preço esse ano, nominal, e livre de problemas, eu acho interessante. Então, isso muda regionalmente, sem dúvida, as relações de força aí entre produtor e frigorífico.
Você comentou a tela de setembro. Dá uma olhada para mim, vê, comenta para nós aí a primeira tela mais principal aí do início da entressafra do ano que vem aí, ou abril ou maio. O que que você olha? O que que você enxerga, César?
Os R$ 152
E sinaliza alguma coisa ou não?
sinaliza crescimento em relação a hoje, que nós estamos, vamos dizer assim, já caminhando para a safra, né? Se imaginar que um pico da safra do ano que vem nós vamos estar com preço mais alto, só isso aí já mostra uma força. Então, de duas, uma, ou vai faltar gado aqui, ou a demanda vai ser muito forte, né? E assim, absolutamente sem sentido a gente apostar contra isso, tudo pode acontecer, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem a possibilidade de ter um bom ritmo de crescimento aqui interno, já no começo aí do próximo governo, pode dar uma azedada forte lá fora também, nessa coisa da possível recessão dos Estados Unidos, junto com esse problema com a China, e aí puxar para baixo. Então, assim, os dois mundos são possíveis aqui. E o que eu não acredito, que eu acho que é bem improvável, a gente ter um. Vamos dizer assim, tanto um exagero de oferta quanto falta, né? Alguns analistas têm já acreditado que o ciclo está próximo de virar e que isso significaria preços já muito fortes de arroba já para um futuro próximo. É, eu acho que não. Eu acho que ainda tem mais um... Nós tivemos 2 anos de abate de vacas, né? Nos últimos ciclos foram 4 anos. Uhum. Eu acho que isso é mais para frente ainda. Uhum. Então, para o ano que vem, a gente, em princípio, acha que a demanda é boa, né? Nós não estamos apostando que um possível problema com a China vai derrubar a economia e travar a importação, nada disso, né? E o consumo interno é a grande variável aí, né? Se vai voltar a destravar ou não. Mas assim, ou seja, como você tem riscos aí para todos os lados, eu acho prudente aproveitar o preço aí e fazer a fixação pensando no produtor, né?
E foi bem lembrado que você falou dessa questão de alguns analistas olharem uma possível virada de ciclo de preço, olhando naturalmente a maior retenção de fêmeas, em contrapartida a um abate muito grande, falta de bezerro. Mas como você falou, embora esse ano tenha sido um ponto fora da curva, na verdade é apenas 2 anos, né? E é um ciclo muito curto ainda, quando no passado já foi de 4, né, César?
Eu acho. Normalmente, se tem essas explosões aí, né, de preço quando falta mesmo, né? E a gente não teve os abates de machos, né? Ou seja, curioso que de fêmeas cresceram esse ano. Uhum. 4%, 3%, de novilhas muito mais, né? Quase 20%. Exatamente. Mas os machos, você pegar o estoque de machos, ele cresceu, os abates, né? Uhum. 1,5% até uhum. setembro, o IBGE revelou semana passada. Então, normalmente você tem um aumento dessa oferta de machos mais forte antes dessa virada de ciclo. Então, uhum. eu acho que tá meio precoce, né, pensando só na oferta. Agora, a gente pode ter excelentes preços em função de uma demanda, uhum. eventualmente, muito boa, né? Então, mas nós, voltando, só olhando só para o ciclo, só para a oferta, eu vejo um ano que vem ainda com uma oferta razoável, boa, que justifique preços mais ou menos comportados e não explosivos, né, como uhum. deveria acontecer se o ciclo virasse e a ponto de faltar animal.
E naturalmente, se houvesse realmente essa curva de falta de... olhando uma falta de animais aí, vendo essa curva de menos matrizes, menos bezerros, é algo que seria só para... Não no próximo ano, talvez no máximo, no mínimo, para 2020, né, César?
Concordo, é isso aí, concordo.
Maravilha, então. César de Castro Alves, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez aqui, e a MB Agro junto conosco, mostrando um pouco esse panorama do boi gordo, não só no mês, acabamos falando praticamente de conjuntura de uma maneira geral. Tenha um ótimo final de ano, viu, César? Bom Natal e um bom ano novo para todos vocês aí, viu?
Valeu, Giovanni, obrigado, até a próxima.
Até a próxima. É o mercado do boi gordo, segundo a MB Agro, nas palavras de César de Castro Alves, aí ganhando uma certa firmeza cada vez mais. É um boi hoje precificado pelo câmbio, ainda que é só 20% de exportações. É um boi que anda junto com o câmbio, segundo ele, esse é muito importante, e que não contamina só as regiões onde tem plantas habilitadas, contamina de uma maneira geral. E ele está vendo aí que alguma firmeza e uma oferta razoável para o ano que vem, com preços comportados, sem nenhuma grande explosão. Vamos dar uma olhada, então, agora, depois desse balanço do César Castro Alves, no CPEA de ontem, uma queda de 0,53%, com o boi gordo a R$ 149,20, né? Lembrando aí que é mais ou menos o que o César de Castro Alves está vendo para esse mercado aí, embora muitos já olhem negócios a 153. E aqui eu vou, então, lembrar por que eu estou confundindo o Douglas Coelho, da Radar Investimento, que tem falado com a gente, e eles sim notam negócios já como base em 153 e daí para cima. Hoje nós não temos B3. Vamos ficando por aqui, então, com o mercado do boi gordo. Fique com a gente que voltamos em instantes.